Lã, olá aos ouvintes que nos acompanham nessa quinta-feira. Vou lançar aqui uma pergunta que escuto com frequência. Como fazemos quando uma criança perde seu bichinho de estimação? Falamos sobre isso ou fizemos de conta que nada aconteceu? Bom, é claro que ver os filhos que a gente ama tanto, tristes, é muito difícil. Mas não falar ou esconder as situações que produzem dores, que fazem parte da vida, como a morte, a agressividade, não protegem a criança e não evitam o sofrimento. As crianças precisam teorizar sobre esses enigmas da vida, como a morte, o nascimento de bebês, todas essas questões, né? Elas precisam ter espaço onde as crianças possam falar e compartilhar. Isso é fundamental para a constituição psíquica. Os aspectos da morte, por exemplo, da agressividade, da voracidade, eles estão no mundo, mas também estão dentro de cada um de nós, das crianças, né? As crianças também têm aspectos de agressividade, de voracidade. Somos feitos de amor, mas também de ódio. Isso serve para todos nós. Então, evitar, por exemplo, ler uma historinha que fale do lobo mau, da bruxa, ou não da morte, por exemplo, né? Ou não contar que um bichinho tão querido morreu, não ajuda, porque esses fatos narrados, contados e vividos são formas de aproximar a criança com o que elas sentem e com o que acontece no mundo real, onde existem coisas boas, prazerosas, mas também existem situações difíceis. Os animais e os seres humanos podem morrer. Lidar com a verdade, gente, sempre é o melhor caminho, mesmo que seja difícil para todos. O equívoco que a gente corre é acreditar que o que causa, por exemplo, um trauma é falar sobre esses temas. A gente vê muitos pais dizerem que pararam de contar histórias, por exemplo, que se enfrentavam a essas questões de morte ou coisas assim. A gente vê até as histórias modificadas hoje em dia, né? E que são modificadas porque as crianças perguntavam muito sobre isso e às vezes acabavam com medo. O medo não vem disso. Falar dessas questões é uma forma de dar nome aos medos, as angústias, porque esses medos, essas coisas, eles existem e são produzidos pela própria criança, pelas coisas que ela sente, pelas coisas que ela vive na relação com os pais, né? Então, o pior é a gente ter medo e não poder saber do quê, não poder nomear, não poder falar sobre o que sente e não ter com quem falar sobre isso. A palavra é o caminho para a elaboração dos conflitos para que eles não se transformem em sintomas graves no futuro. O que que seriam os sintomas graves, por exemplo, né? As doenças como o pânico, sobre a psicossomática, que é justamente não conseguir nomear aquilo que se sente e isso poder se transformar em uma doença física, né? São alguns exemplos, dentre tantos outros, né? Então, sentir, identificar o que é ser, o que sente, o que é seu e o que é do mundo. É uma forma de elaboração das dificuldades vividas e uma forma de dar recursos para a criança se preparar para o crescimento. Vamos pensar um pouquinho sobre o exemplo da morte. É terrível quando a criança se encontra com a morte real, perdeu um avô, uma avó, o pai, a mãe, um irmãozinho, sem ter tido a oportunidade de pensar, criar e imaginar sobre isso anteriormente. Os contos de fada ou as perdas reais de um animal de estimação ajudam muito nesse processo de compreensão da vida. A narrativa e a experiência são formas de ir elaborando o que mais tarde essa criança vai viver em algum momento na realidade. O vazio da narrativa é justamente o que produz o trauma. O trauma não é falar em si, mas é ele acontecer e estar fora da linguagem. Então, quando a criança consegue nomear o que sente, como por exemplo, acorda com medo e fala sobre isso e tem aonde acalmar-se, ou quando ela diz, por exemplo, estou triste porque o meu cachorrinho morreu e tem com quem conversar sobre o que acontece, sobre o que ela sente, ela vai entendendo aos poucos que a vida não é um conto de fadas, que existem coisas boas e ruins, mas que se acontecerem coisas ruins, ela pode suportar, mesmo ficando triste. ela não vai morrer. E além disso, descobre que não está sozinha para enfrentar o que sente e o que lhe acontece. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento e para uma vida emocional mais saudável no presente e também no futuro. Quando a criança ou o adulto silenciam, é o problema. Pensem comigo, criança não é alguém ignorante, que não ouve ou pensa sobre o que ocorre no mundo. Ela sente o que se passa e quando isso é negado ou silenciado, ela sofre, assim como nós adultos. O trabalho de uma análise, por exemplo, seja com crianças ou adultos, salvo as diferenças da técnica utilizada para trabalhar, que são bem diferentes, é justamente esse, que se possa colocar em palavras e aos poucos descobrir conteúdos que ficaram, vamos dizer assim, em uma palavra mais simples, escondidos, né? E que se transformam em sintomas. É a possibilidade de, junto com alguém, desvendar e construir vias para viver melhor. Isso não significa não ter mais angústia, sofrimento, mas sim aprender a lidar com eles e seguir vivendo em conformidade com aquilo que se deseja. Tenha uma ótima semana e até a próxima quinta-feira.